Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Ó Maria, concebida sem pecado,
rogai por nós.
Glorioso São José,
rogai por nós.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podem sentar-se. Então, algumas rápidas palavras sobre essa importante festa de São José. A grandeza e a dignidade de São José, a gente já consegue contemplar um pouco pelo simples fato de que os dois maiores tesouros que Deus colocou aqui na Terra, ou seja, Jesus e Maria, esses dois maiores tesouros da criação de Deus, Deus colocou sob a proteção de São José. Então, se aquilo que Deus tinha de mais precioso, se aquilo que Deus tinha de mais caro, que era Jesus e Maria, Ele quis colocar nas mãos de São José, é porque, com certeza, Ele não foi qualquer um. Então, se Deus deixou aquilo que Ele tinha de mais caro, aquilo que Ele mais amou em toda a obra da criação, ou seja, a humanidade de Nosso Senhor, o Verbo encarnado e Nossa Senhora, nós também devemos confiar nossas necessidades, nossas dificuldades, enfim, aquelas coisas que nos são caras, que nos são importantes, nós também devemos confiar tudo isso a São José. E, de fato, a Igreja, durante sua história, compreendeu a importância de São José. Nós vemos vários padres da Igreja defendendo a honra e a grandeza de São José, porque ele foi o único que teve essa honra de ser o esposo de Nossa Senhora e, de fato, ali pai adotivo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Não é à toa que, inclusive, os apóstolos, quando se refere a São José, falam dele como pai, e também Nossa Senhora, quando encontra o menino Jesus, que ficou 3 dias ali no templo, que eles estavam procurando ele, Nossa Senhora diz: "Eis que teu pai e eu estávamos à tua procura, cheios de aflição." Então, eles reconheciam, de fato, essa paternidade de São José sobre o menino Jesus. Então, ele foi o único homem nessa terra que teve uma autoridade de pai sobre Nosso Senhor Jesus Cristo e sobre Nossa Senhora, enquanto esposo. Então, realmente, se São José foi único em tantas coisas, porque de fato ele também era único em santidade, obviamente, depois de Jesus e Maria. Algo muito interessante, obviamente, nós encontramos várias figuras de São José no Antigo Testamento, mas uma é particularmente interessante, é justamente aquela história da expulsão de Adão e Eva do Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden, então, tinha, que era aquele paraíso, o Jardim do Éden, tinha aquela misteriosa árvore da vida, e depois do pecado de Adão e Eva, Deus colocou 2 querubins para proteger o caminho da árvore, a fim de que o homem não tivesse mais acesso a ele. Então, muitos encontraram nesses querubins uma imagem de São José, porque foi justamente esse anjo de santidade, esse anjo de pureza, que foi São José, que Deus colocou para proteger o paraíso do novo Adão, que foi Nossa Senhora e, consequentemente, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, uma coisa interessante para imaginarmos também qual foi a grandeza e o privilégio da santidade de São José é compararmos a vida de alguns santos. Porque se a gente pode falar certas coisas de alguns santos, quanto mais de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, e consequentemente de São José. Então, por exemplo, Santa Catarina de Sena, a Igreja nos faz ler essa história no dia da festa dela, os padres na recitação do breviário. Santa Catarina de Sena, ela era tão santa, mas tão santa, mas tão santa, que as pessoas que se aproximavam dela para conversar com ela, sempre saiam mais virtuosas depois dessas conversas. Tal era a santidade de Santa Catarina de Sena, que não tinha como conversar com ela sem sair melhor dessas conversas. Né? Então, é muito interessante esse comentário que a igreja nos faz ler no dia da festa de Santa Catarina de Sena. Então, imaginemos, se conversar com Santa Catarina de Sena fazia a pessoa sair melhor, imagina o que não foi para São José ficar 30 anos com Jesus e Nossa Senhora conversando com eles todos os dias, né? Se bastava a pessoa conversar um pouquinho com Santa Catarina de Sena para ser melhor, o que aconteceu então com São José, que conviveu com Nosso Senhor e com Nossa Senhora? Então, se ele foi único nessa intimidade com Jesus e Maria, única também foi a sua santidade. E a gente pode imaginar também como que deveria ser contemplar a beleza das virtudes dele, né? Então, nós temos algumas histórias muito interessantes na vida de alguns santos. Então, por exemplo, São Francisco de Sales realmente foi um santo extraordinário, incrível. E as pessoas sabiam que era muito fácil ter acesso a ele. Bastava bater na porta da casa dele para ele abrir a porta e ele mesmo atender. Né? Ele era bispo e ficava fazendo isso. Então, alguns calvinistas, como eles estavam começando a perder muitos por causa de São Francisco de Sales, que estava convertendo muita gente, um grupo de 2 ou 3 calvinistas, não lembro exatamente a quantidade, eles decidiram então armar uma cilada para matar São Francisco de Sales. Era muito fácil. Bastava bater na porta da casa dele, quando ele abrisse a porta era só dar uma facada nele, porque ele mesmo iria atender a porta. Então o que aconteceu? Eles foram lá até a casa de São Francisco de Sales, bateram na porta, estavam só esperando ele abrir para matarem ele, e de fato São Francisco de Sales abriu, mas quando eles foram atacar ele, só o fato de olhar para o rosto dele, né, porque a santidade brilhava de tal forma no rosto de São Francisco de Sales, o fato de olhar para o rosto dele fez com que ele se convertesse. Né? Então, de fato, muitos santos assim, da época ali, São Vicente de Paulo, ele tem um comentário de como que era São Francisco de Sales. Ele falava que era inacreditável imaginar que a graça pudesse transfigurar de tal forma o rosto de uma pessoa, que ele realmente falou que não viu nada parecido na época dele. E olha que tinha outros santos vivos ali, Santa Joana de Chantal e alguns outros. Então, se São Francisco de Sales bastava olhar para ele para se converter, imagino que não devia ser olhar para São José. Né? Também tem outros santos que tiveram uma graça parecida, né? Também com Santo Curadás, aconteceu isso uma vez, que ele estava pregando e estava lotada a paróquia dele, então tinha gente que ficava muito longe ali do púlpito onde ele estava pregando. Então teve um homem que veio de uma outra cidade, curioso para conhecer esse santo cura da cidade de Ars, mas ele não conseguiu escutar o sermão dele, porque ele estava muito longe, mas ele voltou para a cidade dele convertido, né? E perguntaram para ele, o que é que você escutou ele falar que fez você mudar? Eu não escutei nada, mas eu vi Deus num homem, né? Então ele era tão incrível o semblante do Santo Curadás que ele se converteu só de olhar o Santo Curadás falando. Então, se a gente pode falar, se a gente sabe que isso aconteceu isso com alguns santos, imagino que não deveria ter sido São José. Mas, apesar de tantos santos terem falado de São José durante a história da igreja, teve uma santa em particular que Deus escolheu providencialmente para aumentar de uma forma singular o culto e a devoção a São José na história da igreja, que foi Santa Teresa d'Ávila. De fato, existe um antes e um depois de Santa Teresa d'Ávila na história da devoção a São José. Primeiro porque ela foi uma santa extraordinária, Santa Teresa d'Ávila. Se fosse começar a falar dela aqui, não parava mais. Mas, segundo, pelo fato de que ela atribuiu muitas graças que ela recebeu na vida de oração dela a São José. O engraçado é que, de tudo que ela escreveu, tem um capítulozinho ali sobre São José que mudou completamente a história. Né, do livro da vida dela, que mudou completamente a história da devoção a São José na igreja, claro que providencialmente, por vontade de Deus. E dentre as várias coisas que ela diz nesse curto capítulo, ela diz o seguinte, que ela nunca recorreu a São José, particularmente quando ela se preparava para uma festa dele, sem ter sido atendida, e que as pessoas que ela ensinou a se recomendarem a São José e a se prepararem para a festa dele de uma forma particular, todas essas pessoas receberam grandes graças por meio do glorioso patriarca. E é interessante também porque as pessoas que ela percebeu que foram levando a sério a devoção a São José, ela falou que não conhecia nenhuma que se dedicasse seriamente à devoção a São José, que não melhorasse em virtudes e na vida de oração. Então, todas as pessoas que ela viu se dedicando seriamente à devoção a São José, elas melhoraram de uma forma incrível na virtude e na vida de oração. E ela tinha tanta confiança na intercessão e na proteção de São José para a nossa vida espiritual, que ela dizia o seguinte: se acontecer, e ela falava isso porque ela falou muito sobre a importância de diretores espirituais na vida espiritual. De fato, ela mostra como que ou ele pode fazer um estrago ou pode mudar completamente, né, a vida de uma pessoa quando se trata da direção espiritual. Mas ela sabia que muita gente às vezes não conseguia encontrar um bom diretor ou um bom mestre que os ensinasse a rezar. E ela dizia: se alguém não tiver um bom mestre que lhe ensine a rezar, tenha São José como mestre e não errará no caminho. Então, muito importante a devoção a São José. É claro que Deus, ele mostra por meio dessas grandes graças que ele quer nos conceder por meio de São José, Deus nos mostra o quanto que ele amou esse homem, o quanto que ele foi único para ter sido o único a receber essa missão. Então, façamos também nossa parte em alimentarmos em nós, nas nossas famílias, nas pessoas que a gente vê que estão querendo melhorar na vida de oração, nas virtudes, alimentar essa devoção a São José. Claro, alguns minutos não bastam para falar da grandeza dele, mas esperamos que São José nos ajude, tenha piedade de nós, e nós precisamos muito da ajuda dele, sobretudo em momentos de dificuldade da Igreja. Então, glorioso São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.